A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Ouvinte, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes. Sob as bênçãos de Leci Brandão, a gente abre o programa de hoje, que tem a honra de receber o ator, diretor e roteirista Luiz Antônio Pilar. Esse artista carioca, nascido e criado na Vila Vintém, tem mais de 2 décadas de carreira e coleciona prêmios como Shell de Melhor Direção por Leci Brandão na Palma da Mão. Espetáculo teatral que conta a trajetória dessa sambista imensa, ficou mais 1 ano de cartaz e ainda circulou pelo país encantando as plateias. Luiz, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes.
Obrigado, é um prazer estar falando com vocês.
Luiz, como eu apresentei rapidamente, sua carreira é super rica, com trabalhos de destaque no teatro, no cinema e na televisão. Você conseguiria fazer um balanço dessa trajetória aqui para os nossos ouvintes? Eu queria também que você destacasse algumas produções nesses mais de 20 anos na cena artística e com tanto trabalho que fica difícil até pontuar. Então, eu preferia que você fizesse isso.
Olha, esse ano eu completei 65 anos de idade. Eu fiz a opção por começar a fazer teatro com 21, sem saber absolutamente o que isso era. Eu morava em Padre Miguel e a nossa única referência cultural era a escola de samba, Mocidade Independente de Padre Miguel. E aí eu começo a fazer, me apaixono por isso, vou estudar, vou entender que estudar isso era muito mais importante do que ter o tal do talento. E vou começar a fazer hoje, entrando naquela fase de olhar um pouco para trás, fica difícil destacar o que eu fiz de tão importante. Será que eu fiz alguma coisa de muito importante? Aí a gente força para achar algumas coisas, mas tem algumas coisas que dá muito orgulho na gente. Uma delas, eu vou começar de trás para frente, é o Leci Brandão na Palma da Mão, que é um espetáculo que eu prometi à irmã da Leci a fazer e foi um absoluto sucesso. E nele eu trago todas as minhas referências de Padre Miguel. Esse eu caprichei de trazer. E aí a gente faz um musical bem abrasileirado, fugindo dos truques e das maneiras do maneirismo do musical americano, até mesmo do musical brasileiro, que tenta atingir essa coisa americanizada. E fiquei muito feliz. Então esse eu tenho um destaque. Voltando lá atrás, eu tenho muito orgulho de ter participado da equipe de direção da novela Chica da Silva, quando a gente lança a Thaís Araújo como a grande protagonista, fazendo a Chica. Então, vou lá atrás de voltando, tive a grata felicidade de poder fazer como trabalhador, tanto cinema quanto teatro, como televisão, no campo de direção de novela. Então eu começo novela com Chica e termino a minha última novela com Todas as Flores. E aí eu sou igual o Neguinho da Beija-Flor, que é o meu próximo musical. Entro ganhando e saio ganhando.
Que beleza, que beleza. E a gente que ganha, né? E aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por músicas escolhidas por nosso convidado. Luiz Antônio Pilar caprichou no playlist. E agora a gente escuta mais um pouco da clássica Zé do Caroço, de Leci Brandão, que abriu o programa que você escuta agora.
No serviço de alto-falante, no morro do Pau da Bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas é morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do Pau da Bandeira. No morro do Pau da Bandeira. Lá no morro do Pau da Bandeira. Lê, 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 lê.
Pilar, vamos pegar carona nessa música, né, para falar mais um pouquinho sobre a Alessi, essa grandíssima artista. Fala um pouquinho da importância dessa mulher, não só para a nossa cultura, mas para a nossa história.
Então, Alessi tem algumas coisas que ela vai fazer uma abordagem mais profunda antes de todo mundo. É a primeira grande compositora de uma escola de samba como Mangueira, a ser aceita numa ala de compositores, majoritariamente, ainda hoje, toda masculina. Ela vai ser a primeira. Ela vai ser a primeira grande artista a gravar um disco com composições próprias, a mulher. Geralmente mulher intérprete, Maísa, Clara Nunes, Elis Regina, esses grandes nomes da música popular brasileira, femininos, na sua maioria, eram mulheres intérpretes. Alessi vai ser a primeira, salvo engano, a gravar um disco inteiro com suas composições próprias. Não bastasse isso, ela vai para o social. É a primeira artista a falar abertamente da questão da orientação sexual nas suas músicas, quando ela compõe uma música que vira tema de novela e aí que a gente usa muito bem na peça. Então, assim, ela vem colocando coisas, ela vem abrindo caminhos até chegar a se transformar nesta parlamentar fundamental hoje para o Estado de São Paulo. Então é uma mulher que esteve sempre não à frente do seu tempo, mas junto com o seu tempo, mas olhando muito mais além. E o Zé do Caroço, que eu escolho, esse hino de sociabilidade, esse hino de responsabilidade que cada um cidadão deveria ter, que cada um cidadão nosso, eu tenho muita fé, um dia vai atingir e vai ser um Zé do Caroço para si e para todos os outros em seu entorno. Daí a importância desse samba maravilhoso. E eu digo um negócio, a gente fala de política, a gente fala de social, mas é fundamental entender que nós somos artistas. E o que a gente tem que entregar é um produto de qualidade estética. Então, assim, um samba com esse conteúdo e com essa melodia, com esse ritmo, com essa letra fabulosa, aí vira uma obra-prima. É isso que eu tento alcançar no meu teatro. Ainda não consegui.
Ah, tá. Controvérsias, eu divido de você, eu discordo de você, eu acho que você conseguiu sim e com maestria, viu? Mas agora, Luiz, eu queria falar um pouquinho sobre a Lapilar Produções Artísticas. Ela é uma produtora de conteúdo para o cinema, teatro e televisão, voltada para trabalhar a imagem, a história e a cultura da população negra. E cada vez mais a gente tem visto iniciativas dessa natureza, seja por meio de coletivos, enfim. Eu queria saber como que você avalia o cenário atual, porque acredito que, na verdade, certamente as novas gerações de artistas negros têm encontrado um cenário bem diferente do que aquele que, quando você começou, por exemplo, né? O cenário, ele já mudou. É claro que há passos muito mais lentos, né, do que a gente gostaria, mas eu queria que você fizesse uma análise do cenário atual.
Eu digo o seguinte, mudou para melhor e não tem mais volta. A tendência é a gente crescer cada vez mais, ocupar mais espaço e dividir esse nosso conhecimento, que é muito nosso, com toda a sociedade brasileira. A gente não quer e não vamos, de forma nenhuma, excluir o outro. Essa não é a nossa luta. A nossa luta é por inclusão, pela erradicação do racismo. Não vamos fazer nada ao contrário. Por isso que, para mim, é um prazer ouvir as pessoas de Brasília, pessoas brancas, pretas, falar: pô, muito obrigado, eu não conhecia isso. Isso eu acho que é a nossa função. Olhando de uma maneira retrospectiva, vou me colocar aí dentro desse quadro, fazendo análise de hoje com ontem. Eu acho que a rapaziada que está chegando hoje, essa molecada jovem, talentosa e preta, tem certas vantagens sobre o meu momento, por exemplo. Eu, quando entro na faculdade, com 23 anos, em 83, na Unirio, na URCA, quando eu chego naquele ambiente que era distante da minha casa, quase 50 quilômetros, tinha que pegar trem, tinha que pegar ônibus, tinha que caminhar um pouco a pé para chegar na universidade todo dia. E não encontro ali o meu ambiente, o ambiente que eu vivia lá na minha vizinhança. Eu sou de uma época em que Natal, nessa época, lá em Padre Miguel, você não queira saber a polifonia que era. Uma casa tocava samba enredo, a outra Roberto Carlos, a outra Tim Maia, a outra Jorge Benjó, a outra tocava um disco de um cara novo que lançou aí um tal de Djavan, o outro tocava Copa 7, o outro tocava banda Black Rio. Tudo o que virou hoje chique, entre aspas, a gente tocava lá. E quando eu chego na Unirio, eu não vejo nada disso. Eu chego na Unirio no auge do estouro do rock nacional, Plebe Rude, Cazuza. Eu falo, caralho, né? Renato Russo. Eu falo, esse cara não morava lá perto da minha casa, não. Como é que eu vou fazer? E aí eu penso em fazer um teatro onde eu possa incluir pessoas e histórias pretas. Então eu pensava em fazer As Três Irmãs de Chekhov, com três atrizes pretas falando aquele texto do Chekhov, que é maravilhoso, mas que fala de uma questão tão distante da gente. Hoje, esses meninos, como o Licini, que acabou de te dar uma entrevista, eles já chegam podendo falar as três irmãs deles que moram ali em Cordovil. Não precisa ir mais para a Rússia. Já ganhamos esse espaço. Porém, tem uma coisa que eu acho que eles não viram. Eu, quando chego com 23 anos, eu encontro uma leva de grandes personalidades com muita saúde fazendo. Então, eu encontro uma Ruth de Souza jovem. Jovem não, né? Ela tinha quase a minha idade hoje, 50 e pouco. Eu vejo Leia, eu vejo Pitanga, eu vejo Haroldo, eu vejo Chico Buarque com força, compondo, Gonzaguinha. Era um movimento, se não... Não é melhor, mas muito diferente, porque vinha saindo, eles foram jovens e tiveram que ser criativos num momento muito perigoso que o Brasil passou. Então era uma efervescência. Tem hoje? Tem. Mas aí é a crise geracional. Eu vi um movimento de artistas que se consolidaram na história da música, do cinema, da literatura, mas história das artes com muita força, com muito vigor, e que ainda hoje são referências para esses jovens que não puderam ver. A minha geração costuma dizer que ficou nesse limbo. A gente foi até a metade da nossa idade sem internet e a outra metade com internet. Então a gente está no meio ali. Mas tudo isso contribuiu para que a gente chegasse aqui hoje e, de fato, com um caminho previamente alicerçado. Um caminho sem volta. Não dá mais para discutir sociedade brasileira, por mais que se tente, sem inclusão de toda a sociedade brasileira. De mulheres, de indígenas, de homens e mulheres pretas, de pessoas gays, de pessoas LGBTQIAP+. Não dá mais para a gente entender um Brasil só com um homem macho, adulto, no comando. Isso vai ter que passar, e está passando.
E isso é resultado da luta de muita gente, uma luta que não começou agora, né? É importante a gente falar isso, né?
Muita gente preta e muita gente boa, branca, e muita colaboração do nosso povo, da população indígena. Então, a coisa boa do Brasil é esse somatório. Eu não estou sendo poliana, não, tá? Mas é a junção dessas coisas boas. Tem coisa ruim? Tem. Aí a ruim fica mais identificada. Aquele bloco ali pode estar ganhando hoje, mas vai perder. Porque está atrasado, é reacionário, é inculto e não tem condição disso proliferar mais.
Eu peço licença na nossa conversa um minutinho para chamar mais uma música da sua seleção e em seguida voltar com o nosso bate-papo, viu, Luiz? De Candeia, agora a gente escuta Dia de Graça.
Hoje é manhã de carnaval.
Ao esplendor,
as escolas vão desfilar
gravosamente.
E aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela.
Salve a Portela!
Vamos esquecer os desenganos
que passamos,
viver a alegria que sonhamos
durante o ano.
E damos o nosso coração, alegria e amor a todos, sem distinção de cor, mas depois da ilusão. Mas depois da ilusão,
mas depois da ilusão, coitado, negro volta ao fio de barracão.
Negro, acorda, é hora de acordar. Não negue a raça, torne toda manhã dia de graça. Negro, não humilhe, todas as raças já foram escravas também.
Luiz, em 2018 você lançou um documentário sobre Candeia. Vamos então aproveitar para falar sobre esse nome fundamental, assim como Leci Brandão, né? Fundamental não só para a história do samba, né? Mas que também tem um legado forte.
Foi. E é tão bonito o documentário. eu entrevistei 62 pessoas, muita gente, e todas elas falando de uma forma unânime sobre o Candeia. Todas elas muito emocionadas em falar sobre o Candeia, que é um homem que representa, desculpa o chavão, mas muito, muito bem essa ideia do que é o povo, a massa brasileira. Uma inteligência fundamental, uma sagacidade, uma capacidade de criação e, fundamentalmente, de recriação. No meu filme tem um depoimento do Paulo César Pinheiro, que eu considero assim, um dos maiores poetas da literatura, da música brasileira, que ele fala assim: eu reconheço a música do Candeia sentado e a música do Candeia em pé. Que o Candeia começa como policial, vira compositor, toma um tiro numa discussão de rua, que ele era muito folgado, e vai para a cadeira de rodas, fica paraplégico e nunca mais sai. Quando ele senta na cadeira, ele ganha uma perspectiva de um mundo e se transforma. Ele sai daquele homem que atendia a uma instituição que, por natureza, às vezes é muito violenta, e passa a fazer a defesa do indivíduo e da coletividade que ele morava. E aí se torna um poeta maravilhoso. Já o Paulo fala numa perspectiva social, né? Já o seu Wilson das Neves fala assim: não, Pilar, isso aí foram os orixás que acalmaram ele, ele era muito bom. E aí os orixás lá em cima viram a potência dele e falam assim: vamos sossegar esse menino, botar ele na cadeira de roda, e daí nasce o líder que a gente precisava. Isso não foi castigo, não. Isso foi uma benesse para todos nós. Então, assim, ele vai viver essa dualidade e vai legar para a gente uma obra muito bonita. Esse cara estava pipocando e eu queria falar dessa atualidade. Eu lanço o filme em 2018 e já percebia um certo racha. Eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Eu quero isso, mas não quero daquilo. E o Candeia vai ficar aí tentando juntar essas coisas, explicar para as pessoas, por exemplo, que o garoto que ia para a quadra da Portela dançar o baile black na década de 70, 80... era o mesmo que dançava o samba, que essas coisas se irmanavam, que não tinha uma contradição entre elas, como se queria fazer visão. Existem preferências, mas as coisas se complementavam e tudo isso tinha que ser entendido como um movimento de pessoas pretas, ele dizia. E então ele evoca essa música que acabamos de ouvir. Ele fala: negro, acorda, é hora de acordar, não negue a raça, torne toda manhã dia de graça. Negro, não humilhe nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E cante um samba na universidade e verás que seu filho será príncipe de verdade. Quando ele manda cantar um samba na universidade, eu não posso deixar de ler e ouvir esse verso e entender o que são as cotas para pessoas pretas. Sim. Nas universidades brasileiras e como isso mudou o comportamento das universidades e, por conseguinte, o comportamento da sociedade que por ela é atingida. Você entende? Isso é a genialidade de um artista.
Que consegue ver lá na frente, né?
Que consegue ver lá na frente. Então, assim, vou entrar na universidade, vou negar todo o meu passado. Ele fala: não, entre e cante um samba lá. É lá que a gente também tem que cantar. E isso, para mim, é o cerne da cota, da qual eu sou muito favorável. Está no verso do Candeia, um cara que enxergou. E aí fala: e verás que teu filho será um príncipe de verdade. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Mesmo que esse menino volte para sua casa de subúrbio ou mesmo de comunidade favelada, ele não volta mais para aquela casa, porque ele volta de maneira diferente e ele vai modificar aquela casa enquanto estrutura de pensamento seu e da sua família. É isso que Candeia está falando. Por isso eu escolho essa música, ela tem uma importância para mim muito grande, assim como ele. E eu o biografo desta forma. Então tem alguns momentos que pessoas falam: pô, o Dominguinhos do Estácio falou, o cara era mal, pô. Quando a gente estava ali no Estácio falando de música, eu, Gonzaguinha, Luiz Melodia, que a gente viu o camburão do Candeia, a gente corria, ó, porque sabia que ele ia meter a marreta. Então, é um cara genial, musicalmente genial, que batia em caras geniais da música, uma contradição danada. E esse filme traz todas essas contradições. Também para afirmar uma ideia de que nós não somos seres unos. Nós temos variações e, dentro dessas variações, qualidades e muitos defeitos.
Isso nos torna humanos, né, Luiz?
Isso nos torna humanos.
O Trilha das Artes recebe hoje o ator, diretor e roteirista Luiz Antônio Pilar, que fez essa seleção musical maravilhosa que a gente está comentando aqui com vocês. E agora a gente vai escutar outro clássico, Vai Passar. Vamos conferir e em seguida a gente volta no nosso bate-papo com Luiz Antônio Pilar.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra lá dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pirineus do boulevard. Meu Deus,
e essa música, Pilar? Conta pra gente por que essa escolha.
Essa daí não tem dúvida, também não precisa nem justificar. O Chico é meu amado predileto. E Vai Passar, ela nunca vai passar. E é bem o que a gente tem que cantar hoje, entendeu? Vai passar nesta avenida um samba popular, cada paralelepípedo desta cidade vai se arrepiar. A gente está dando essa volta por cima, a gente está fazendo essa transformação. E o Vai Passar do Chico é um hino, é um samba de enredo, né? Eu, se fosse diretor de uma escola de samba, eu desfilaria com elas, ia fazer um carnaval, ia ser maravilhoso, é um sambão de enredo e que está bem, bem dentro dessa nossa realidade muito próxima, entendeu? Tem um pedaço da música, né, que diz assim: dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Isso aqui ele está falando de uma coisa lá atrás, de uma ditadura, mas a gente pode trazer para cá e representar muito bem. Esses
super atemporal,
levavam,
né?
Super atemporal. Aqueles que tomavam pedradas durante a ditadura militar não estavam recebendo vacinas na pandemia, ou estavam sendo induzidos a não tomá-las. Então recebiam pedradas de outra forma. Então o Brasil, ele é muito singular. O mundo está assim, né? Mas a gente com nossas particularidades. Só que a gente tem, para além de todos os outros cantos do mundo, músicas e literatura que se aplica perfeitamente a cada momento que a gente está passando. O samba, então, ele é farto disso. Então essa Vai Passar do Chico é só para a gente lembrar, para que a gente não fique adormecido numa ideia de verdade, para que a gente não seja esse membro dessa página infeliz que eles sempre tentam escrever para a nossa história. E além de eu amar o Chico Buarque, ah, queria muito que ele estivesse ouvindo. Chico, eu te amo.
Nós te amamos. Bom, Luiz, agora eu queria falar sobre memória, né? A gente acabou de falar de história, eu queria falar sobre memória, legado, porque seu trabalho mais recente no teatro é o espetáculo Os Irmãos Timóteo da Costa, que conta a trajetória de dois pintores brasileiros fundamentais para o movimento modernista, mas que foram completamente apagados da nossa história. Eu queria saber como você chegou até eles e como tem sido a reação do público ao conhecer e falar o nome, né, desses dois artistas negros.
Vou falar um pouquinho da memória, tá? Recentemente, bem recentemente mesmo, eu tive uma memória, lembrança, que na casa da minha avó e do meu avô, maternos, né? Eles tiveram 8 filhas. E minhas tias e minha mãe tiveram, em média, mais 5 filhos. A gente fez as contas um dia. E a gente, pra caramba. E eu me lembro que tinha um quadro daqueles que era meio pintura em cima de uma fotografia do meu avô e da minha avó. A única referência iconográfica que eu me lembro. E aí eu comecei a perguntar às minhas tias ainda vivas e os meus primos mais velhos onde estava aquele quadro. E não, aquele quadro já passou aqui, mas eu dei para fulano que não tinha onde botar. Família muito pobre, aquela coisa estava aqui, até que eu achei a última. Ah, tá, foi, eu peguei mesmo, joguei fora. Já estava muito velho, não tinha onde botar aquilo, estava um trombolho aqui em casa. Naquele momento eu chorei e falei, poxa, vou voltar para a faculdade? Sempre me mandaram fazer mestrado, eu acho que eu vou fazer mestrado. Espaço, meu Deus, vai ser espaço de memória. Como a gente, população preta, vai perdendo memória por falta de espaço.
Olha.
Por falta de bem. E aí fiquei com isso na cabeça, aí já conheci os irmãos, coisa e tal. Não vou fazer os irmãos por isso, mas não deixei de pensar nessa ideia de espaço e memória, de ter e ser lembrado. E aí é que está a coisa mais intrigante dessa história, da história desses dois irmãos, é que eles, à sua época, foram muito bem reconhecidos e remunerados. E vão ser esquecidos e vão ser apagados. Aí cai a ficha, eu falei, eu ia ter que fazer o pós-doutorado, porque para além da falta de recurso material, ainda quando você tem que fazer de tudo para que a sociedade, mesmo o reconhecendo talentoso, vai tentar te apagar pela diferença, pelo racismo estrutural. Então, essa ideia de espaço e memória, de ter e memória, de ser e memória, está muito ligado ao nosso espetáculo. O espetáculo em si, eu conheci os irmãos Timóteo da Costa e sua obra através de uma exposição que o Emanuel Araújo fez no Museu Afro-Brasil, com certeza, mais de 10 anos atrás. E desde então eu alimentei a ideia de fazer alguma coisa sobre a vida daqueles dois caras. Em princípio eu pensei em fazer um filme de cinema. Como demora muito fazer cinema no Brasil, e eu tenho pressa, eu acho que já vai acabar tudo amanhã, eu peguei a ideia principal e levei para o teatro. Porque eu não faço distinção dessas três categorias. Eu tanto faço com muito prazer novela de televisão, como faço minha peça de teatro de forma produção independente, como faço os meus filmes. É sempre um exercício da minha profissão, que é de dirigir. Peguei e levei para o teatro, tive a oportunidade de fazer. E trouxe comigo lá para o espetáculo todas essas questões. A questão da reescrita de uma trajetória, a questão do apagamento, a questão de como nós vamos ser lembrados amanhã, né? A gente ainda tem um privilégio, né, eu e você, isso aí está gravado e com certeza deve durar uns 100 anos para frente. Porque eu não acredito em outra vida, mas eu acredito muito que somos eternos enquanto a obra que fizemos sobre a Terra ecoe sobre uma pessoa. Até o último esquecer do nosso nome, o que fizemos, nós seremos eternos. E a sociedade, o comando brasileiro, ele faz questão de apagar o preto brasileiro para que ele não tenha a sua eternidade, para que ele não seja um deixador de legado.
Interessante isso você falar isso, Pilar, porque no programa da peça, isso me fez lembrar um trecho do texto da dramaturga Cláudia Valle, autora de Os Irmãos Timóteo da Costa, que ela falou que somos capazes de superar o ódio, o desprezo e a violência, mas não o esquecimento, né? E esse trabalho justamente nessa tentativa de combater o esquecimento e fazer com que esse fio não se perca, né? Esse que você está falando aí, que enquanto tem alguém, essa pessoa ainda existe, né? E esse legado,
isso,
né?
Exatamente. É isso. Esse, para mim, é o ponto principal do espetáculo. Enquanto tiver um de nós lembrando dele, seremos eternos. Eles serão. Faremos dele eterno.
Sim, sim. Ô Luiz, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso programa e a gente vai encerrar com chave de ouro, com a inconfundível voz de Jovelina Pérola Negra em um banho de felicidade. Essa é mais uma artista que teve sua trajetória levada para os palcos por você, né?
Isso, acabamos de terminar a primeira temporada aqui no Rio de Janeiro. Ela entrou hoje, entrou na retrospectiva dos melhores espetáculos de 2025 do Rio de Janeiro. E banho de felicidade, minha amiga, é a cara do Rio de Janeiro, é a cara daquilo que tudo que nós todos queremos, que é a felicidade. Para tomar um banho de felicidade, é só chegar no pagode da cidade. Nada melhor do que encerrar essa nossa entrevista. Você é simpaticíssima, amei. com os pagodes da cidade. Eu sou fã, sou a cabeça dessa mulher e dessa música.
Pra tomar um banho de felicidade é só chegar nos pagodes da cidade. Ponto de encontro com os pagodeiros.
Então é com esse banho de felicidade que a gente encerra o programa de hoje, que teve a grande alegria de receber o ator, diretor e roteirista Luiz Antônio Pilar. Luiz, super obrigado por sua presença aqui. A gente deseja muito sucesso nos seus próximos projetos.
Muito obrigado, tá?
O Trilha das Artes fica por aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.